Qual é a coisa que vocês têm mais medo neste mundo?
De mim mesmo.
Você não tem medo, senão você já tinha vencido.
Tenho medo de mim mesmo.
Você não tem medo de você mesmo. Você pode estar com medo de você mesmo depois do que nós falamos. Eu estou perguntando no sério mesmo. Qual é a coisa que vocês mais têm medo neste mundo?
Perder a individualidade?
Não.
Ficar sozinho, morrer?
Não.
Cada um tem um medo, né?
Mas tem uma coisa que todos vocês têm. Que alguém faça mal a você. Vocês têm medo do mal. Concorda comigo?
Ser passado para trás.
Faça mal. De qualquer dos eitos do mal, né? Agora, por que vocês têm esse medo? Não deveriam ter.
Porque a gente já fez isso com o outro.
Não. Porque ninguém faz mal a você. Ninguém pode fazer mal a você.
Porque o mal não existe.
Não, mal existe.
A gente mesmo.
A gente é que permite.
Porque só você faz mal a você mesmo. Ninguém pode fazer mal a você. Só você faz mal a você mesmo. Ninguém tem o poder de fazer nada com você. Tudo é você que faz com você. Ele falou passar para trás. Alguém lhe passar para trás. Seria um mal. Foi o outro que lhe passou? Que lhe fez mal? Não, foi você. Como você fez mal a você mesmo?
Você passou
para trás. Não.
Deixando sua razão te dizer que você
não.
Querendo estar na frente.
Querendo estar na frente. Se você não quisesse estar na frente e o outro passasse à sua frente, você não teria feito mal nenhum. Você que faz o mal a você. Tudo que vocês chamam de mal que acontece na vida de vocês foi feito por vocês. Conta vocês. Já viu disso? Essa é a grande verdade. Essa poluição que nós falou agora há pouco, ela existe porque você faz mal a você. Se você não fizer mal a você, nunca você vai viver uma situação má.
Você diz querer alguma coisa?
Hã?
Você diz querer alguma coisa? Por exemplo, não querer estar na frente, ele não vai ser passado para trás. Não querer, esse não fazer mal?
Não é só não querer. Nós vamos entender isso agora. O que é este querer estar na frente?
No caso de uma doença, por exemplo.
Quem disse que doença é mal? Doença não é mal. Sabe por que você fica mal?
Porque você queria estar
doente. Você não queria estar doente. Veja, o que é uma doença? Não, o que é porta do corpo? O corpo não pode dar porta, o corpo não é inteligente. Não, o que é uma doença?
Um estado de estado.
É uma situação normal da vida. Todos ficam doentes. todos têm doença. Por que você seria a única gostosona que não ia ficar? É isso, a Xepixinga entender que todos ficam doentes. Para quê? Para você não querer não ter doença. Se você entendesse que todos em algum momento vão ser acometidos por uma doença e chegou a sua vez, você teria uma doença e não estaria doente. Porque estar doente é uma coisa, ter uma doença é outra. E a doença existe porque você não queria estar naquele estado. É assim que o mundo zila.
Então teve uma doença, louvado seja Deus.
Não é bem louvado seja Deus, não vai chegar lá. Mas no início você já pode saber, chegou a minha vez. Todos têm doença, chegou a minha vez. O que mais? O que mais alguém pode fazer de mal a você? Alguém pode lhe caluniar? Pode?
Não, se você se sentir assim.
Se alguém disser que você fez alguma coisa, se você fez, não é uma calúnia. Se você não fez, também não é uma calúnia. Você não fez. Ele que está fazendo papel de bobo. Aí você chove dizendo que foi caluniada. É por lixo? Não. Você chove porque não queria que ele falasse aquilo. Queria que ele dissesse outra coisa.
Uma coisa mais física. Enfiar uma faca na sua barriga.
Enfiar uma faca na sua barriga. Isso é mal? Não vejo mal em mim. Só é mal para quem não quer que levar uma facada na barriga.
Não, mas ninguém quer levar uma facada na barriga.
E é por lixo que vocês continuam sofrendo. Sabe por quê? Porque facada na barriga as pessoas dão desde que o mundo é mundo. Isso sempre aconteceu, sempre vai continuar acontecendo, sempre. Algum dia alguém vai levar uma facada na barriga. Fui eu agora, ponto. Vou curar, vou no médico, vou tentar escapar, mas não vou sofrer por causa disso. Copiei? Tem outra síndrome por trás, achar que você é super protegida, que Deus me protege? Cuidado, hein? A proteção de Deus, às vezes, vocês não vão gostar. É isso que vocês precisam entender. Toda essa poluição é causada por você. Feita por você e causada por você. E você só causa. Você só causa mal a você quando você se desarmoniza com o mundo. O que é o mundo?
É o que eu acredito.
É o agora. É o aqui. O mundo não é o de ontem, porque o de ontem já acabou. Não é o de amanhã, porque o de amanhã não chegou. O mundo é o momento presente. Quando você se desarmoniza com o mundo, ou seja, quando você se desarmoniza com aquilo que está acontecendo, que a sua mente está criando, você causa sofrimento a você mesmo. Tu quer parar de sofrer? Parem de quê? De querer viver outra coisa do que o agora que vocês estão vivendo. Você está aí sentado? esteja aí sentado. Não adianta você ficar pensando o que, que eu vim fazer aqui, por que, que eu ainda estou aqui, o que, que vai acontecer. Tudo isso só vai lhe trazer sofrimento. Pode lhe desarmonizar com o mundo. Achei, eu estou aqui. Este é o meu mundo. Esta é a minha vida. Este é o meu momento. Ponto. Eu não posso agir agora. Posso agir daqui a um segundo. Posso levantar e ir embora. Aí já é outro mundo. Já é outro momento. Já é outra vida. Por isso eu perguntei, quanto tempo dura uma vida? A sua vida agora está sentada. E está sentado com as pernas cruzadas, segurando as pernas. Daqui a pouco, se você soltar, já é outra vida. E aí você tem que se harmonizar, ao invés de ficar, por que, que eu não fiquei com a perna cruzada? Por que, que eu te leio? É este tipo de coisa. Concordam comigo? Concordam que é uma coisa simples?
Aparentemente sim, né?
E por que não faz?
Porque a gente vive as contradições da mente.
Não.
Da natureza da gente.
Não é porque vocês vivem, só um momento. Não é porque vocês é da natureza da mente. Não é isso. O que, que você perguntou?
Não é ensinado a gente viver o presente, sim. É, sempre pensar no amanhã, tipo, o que eu vou juntar para a minha aposentadoria. Isso desde pequeno, na minha escola, a gente passava isso. Não vivenciar o hoje, mas sim o amanhã ou o futuro próximo.
Primeiro, que se você fosse ensinado diferente, você hoje não teria suas provas. Então ela foi preciso você ser ensinado daquele jeito para hoje viver assim. Segundo, quem lhe ensinou? Quem lhe ensinou? Sua mãe, seu pai, a sociedade? Concorda? Lhe pergunto uma coisa. Tudo o que lhe ensinaram você faz? Então ninguém lhe ensinou nada, você que aprendeu. Não existe o outro, é você. É tudo com você. Você escolheu do que lhe falaram o que fazer. Então só você pode mudar você. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é o que os mais antigos alcançaram de ouvir que eu venho batalhando. É preciso urgentemente, em termos espiritológicos, se criar uma faculdade de vida. Ensinar a criança desde cedo a viver. A se preparar para a vida. Ao invés de dar bonequinha para brincar de casinha, para que ela fique esperando um marido quando crescer, ensine para ela assim, ó, seu pai vai morrer, sua mãe vai morrer. Faz parte da vida. Você vai ter decepções. Pessoas vão fazer o que você não quer. Mas não leva no cemitério, coitada, né? Vai levar para ver o enterro?
Ou não ter filho.
Isso é impossível. Se no seu plano encarnatório está você ter filho, moço, você pode até cortar fora. Então, sim, ela precisa haver uma faculdade que ensinasse e preparasse a criança desde cedo para a realidade da vida. Porque o que nós estamos falando é de realidade. Sabe, não adianta você sonhar com um mundo onde as pessoas não falem mal de você. Não adianta você sonhar com um mundo onde não haja doença. Não adianta você sonhar com um mundo onde alguém não vai ser esfaqueado. Nunca existiu isso. Isso é utopia. E vocês precisam acordar, porque eu acho que aqui não tem mais nenhuma criança. Vocês estão cansados de ver notícia, 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 notícia acontecendo com os outros. E acha que nunca vai acontecer com você. Não se prepara para se acontecer. E aí na hora que acontece, na hora que a mente guia, porque tudo isso é criado pela mente. Na hora que a mente guia, você sai do piloto automático solando.
Joaquim, mas a gente não sabe fazer essa preparação, não. Porque eu tento me preparar, eu fico sofrendo por antecedência. Às vezes eu sofro e uma coisa vai acontecer. É melhor você ter de sofrer, aí você junta, você tem a gente...
Aí você sola, vê alguém passar a mão. Coitadinha, você foi vítima, você foi uma exutícia que aconteceu, né?
Não, mas como que eu me preparo, então, por exemplo, que é o que mais me atinge hoje com relação aos meus filhos? Aconteceu alguma coisa, tudo bem, se eles não estão protegidos, estão aí, pode ser, falar aí, esfaqueado, morto, suprado, seja lá o que for. Não aconteceu ainda, mas pode ser
não,
que aconteça.
Não, peraí. Se preparar para acontecer... Com a possibilidade de acontecer, não é querer que aconteça. Não é se preparar para acontecer. É não se preparar, é se preparar para a ideia de que nunca vai acontecer. É diferente. Sabe, não está imune de nada. Você pega 3 filhos, todos os 3 são diferentes. Eles têm vida autônoma. Vai acontecer com eles o que tiver que acontecer. E eu tenho que estar preparada. E para isso eu preciso superar o quê?
Medo.
Não. Superar o quê?
Sensação de posse.
Superar o quê? O que você quer para eles. Porque não vai ser, se acontecer... Não vai ser o que aconteceu que vai lhe fazer sofrer. O que vai lhe fazer sofrer é você querer que não aconteça. Então você precisa trabalhar dentro de você esse querer que não aconteça. Como? É o que nós vamos conversar agora.
Chega
rápido,
chega logo.
Essa parte aí é doída.
É preciso mostrar, porque só falar não adianta. Eu vou falar, por exemplo, que você não é mãe. Você é dona dos seus filhos. Você tem posse dos seus filhos. Você não ama seu filho.
Só para contrariar, né, colega? Eu vou mais um menino só para ter certeza que eu não sou mãe.
Você falou pro rapaz lá que ninguém ensinou ele nada.
Hã?
Ninguém ensinou ele nada.
Não tô falando do filho, eu tô falando dela.
Não, tô dizendo o seguinte, que ela falou assim, vamos comer essa bola pra gente aprender. Mas aí você até comentou com ele. Você faz tudo que te ensinaram? Não. Então, ou seja,
você
a gente tem que se preparar para aprender.
Exatamente. Existem 3 coisas que zelam isso, que zelam essa desarmonia com o momento presente. A primeira coisa chama-se posse. O que é posse? Posse é mais do que ser seu. É quando você quer ditar o destino das coisas. Quando você quer dizer o que deve acontecer com seu filho. Dizer para você. Isso faz sofrer. Quando você quer não ter doença. Você quer um destino sem doença. Você quer comandar o seu destino. Isso é posse. Quando você quer ser imune a facadas. Ninguém é imune a facadas. Pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. Segunda coisa. Paixões. O que é paixão? Que é paixão?
O sentimento.
Você está confundido com paixão humana. Paixão por outro ser humano. O que é paixão?
Se aproxima da loucura.
Que você gosta do que você não gosta. Você é apaixonada positivamente por algumas coisas e você é apaixonada negativamente por outras coisas. E como você quer ditar o mundo, você quer que o seu mundo, aquele seu agora, esteja de acordo com o que você gosta. E que não aconteça o que você não gosta. Terceira coisa. Desejo. Espelancha. Tem que ter esperança, tem, coitado.
Acredite no seu sonho.
Quem tem desejos vai morrer solando. Sabe por quê? Porque a vida não está nem aí para o seu desejo. A vida vive independente do que você quer que ela seja.
Mas a partir do momento que eu recebo meu filho, que o pai dele não vai morrer, que eu vou morrer, em casa tem muita discussão com os meninos. Olha, a vida não é o que a gente quer, o que é presente, vamos viver isso aqui. No fundo eu falo, mas eu estou querendo evitar o sofrimento delas. Que elas
não! Você não está nem aí para eles, você só não quer evitar o seu sofrimento. Quantas vezes você ficou nervosa em casa e eles estavam bem na rua?
Todos os dias, né? Mãe, né?
Todos os minutos.
Preocupado. Ah, esse garoto está indo para a escola só com pipoca. Não estuda, não vai ser ninguém na vida. Você está preocupado com o futuro dele? Sabe o que vai acontecer se o seu filho não for doutor?
Nada.
Vai.
Vai sofrer.
Você vai sentir uma fracassada.
Você vai saber o que é uma facada no estômago.
Você vai sentir uma fracassada. Eu nem não dei educação aos meus filhos. Se eles hoje estão na penúria, porque eu não fiz. Olha aquele de lisir o destino. Se o destino dele é não ter nada, ele nunca vai ter nada. Você pode fazer o que você quiser. Quantos estão aí com diploma passando fome? Será que ter um diploma é prova de que vai ter sucesso? Essas são as três armas que a mente usa para fazer você sofrer. Para acabar com a sua harmonia com o mundo. Ela diz para você, o justo, o certo é acontecer isso. Aí como é que você vive? Não, esperando que o justo aconteça, ninguém fica assim. Ah, estou esperando que o justo aconteça. Como é que fica? Ansiedade, nervosismo, preocupação, ansiedade.
Alergia, dermatite,
tudo isso é você causando em você mesmo. Por quê? Porque aceitou a posse que a sua mente zerou. E aí você acusa o seu filho, acusa não sei quem, acusa não sei quem, de ser o culpado de tudo isso que você tem. A culpa é sua, porque você, se houvesse culpa, é sua, porque você aceitou aquele padrão mental que só serve para fazer mal a você. Sabe, se a outra pessoa não fez o que você queria, ela está tranquila. Às vezes nem se toca de que não fez o que você queria. Nem lembra. E você estava sofrendo. Sofrendo e causando poluição no planeta.
Pior não é sofrer, não. É causar essa poluição. A poluição é mais pior, porque responsabilidade maior aí.
Então qual é a saída?
Não sei.
A gente se preparar para o nosso...
Não ter poste, paixão e desejo.
Essa é só a primeira.
Essa é
só a primeira.
A primeira é com composto 3.
Ah, então vem no conjuntinho. Ah, ninguém me avisou. Tem que explicar.
Você tem que ficar preparado.
Concorda comigo? Se é isso que lhe faz chover, que lhe faz se sentir mal, que faz você achar que, tá, que alguém fez mal a você, só você não tem isso. Concorda? Impossível. Impossível deixar de ter.
Essas três coisas?
Porque se você quiser deixar de ter,
você
já está querendo dilizir, está querendo ser legal não ter.
Tá
desempregada até hoje.
Desempregada, no funk, na droga, tá. O que eu julgo que é minha... Qual que é a minha postura diante disso, então? Que eu tive o desejo, por isso, foi o que me moveu a mudar de escola, levar aqui, a falar as coisas que eu
faço. Isamais encanto manijada, poderá deixar de ter. Amento sempre vai ter. Poste, paixão e desejo. Este é o sistema mental. A mente trabalha assim. Toda mente dita humana trabalha com esses três elementos e o mais um que nós vamos falar. Não tem jeito. Você não consegue ir lá jamais deixar de ter. E quem diz que conseguiu deixar de ter, está tendo. E aí, qual é a saída?
A saída é, depois que tudo deu errado dentro do que eu queria, eu não me perdurar nesse sofrimento de falar, ela está vivendo, que tinha
que... Se depois que aconteceu, você vai sofrer. Tem que ser antes de acontecer.
Ah, mas antes eu sou que eu não consigo. Eu escolhi.
Não consegue. E aí? Então vai ter que sofrer, acabou, vou embora, acabou.
É assumir Deus como causa primária de tudo sempre.
Não, mas isso...
Ixi, aí não.
O ideal. Ixi, eu não consigo fazer isso.
O Buda coloca uma palavrinha na frente da poste, paixão e desejo. Que é a palavrinha mágica. Você não pode ter apego às suas posses. Você não pode ter apego às suas paixões. Você não pode ter apego aos seus desejos. O que poste, paixão e desejo você vai ter. O que é estar apegado à sua poste?
É sofrer quando perde a
posse. Excesso de controle?
Não, a posse já é querer dirigir. Que apego à posse?
Acreditar nisso daquele jeito. Tem que ser definido.
Exigir que a sua posse se realize. Exigir que a sua paixão se realize. Exigir que o seu desejo se realize. Acabar o apego ao desejo é o seguinte: eu queria ter, não tem. Ponto. Continuo querendo ter, espero o momento de ter.
Sem ter.
Acabou.
Então,
o apego à posse é eu quero, eu não tenho, eu sou uma pobre coitada, e que isso não acontece, e que não é só comigo, é tudo comigo. Este desapego à posse, paixão e desejo, lhe deixa se harmonizar com o momento presente. Eu queria ter, mas não tenho. Então eu tenho que viver o não ter. Mesmo querendo ter. Porque o problema é que vocês não têm. E aí parece que assim é quando o papai chega do trabalho e não traz balinha. Bate o pé, sola, singa até Deus. Não é assim que vocês vivem? Quando não acontece o que vocês querem, parece criança, se joga no chão, fica batendo com a mão. Ah, que mundo horrível, que coisa péssima, a minha vida é uma droga. Não, é você que drogou a sua vida. Se você fosse um ser maduro, realmente, você diria, eu quero ter, eu quero o melhor para o meu filho. Agora, se vai ter ou não, eu não sei. Vou trabalhar, vou fazer, vou botar na escola, como você falou. Agora, se vai mesmo, eles vão ficar bem mesmo ou não, eu não sei. Vou esperar lá na frente.
É o controle, então.
Sim, é o controle. Posse é controle.
Faz a sua parte e deixa o resto.
É, faz a parte. Sim. Pois até hoje, vai aceitar a realidade. O que vier.
Até onde você fizer. Nós ensina que Deus é causa primária de todas as coisas e que tudo está pré-escrito. Aí quando nós falamos que tudo está pré-escrito, as pessoas querem saber, mas eu faço isso ou não faço? Eu digo, tanto faz, se você fizer, é porque estava pré-escrito para fazer. Se você não fizer, é porque estava pré-escrito para você não fazer. Sabe, alguém me disse aqui, para decidir, vocês têm a ilusão da decisão. A decisão já veio pronta. Aqui só tem um teatinho, e a qualquer que seja a sua decisão, se a vida é pré-programada, a sua decisão está lá dentro da pré-programação.
Você pode decidir viver em harmonia ou desarmonia com o fato. Né?
Você só pode decidir isso. Xoxê vai... Se apegar às suas posses, paixões e desejos e entrar em conflito com a vida, ou você vai se desapegar delas e assistir a vida. Não disse que ela é simples? Sabe, é só ser maduro. Espiritualmente maduro. O espiritualmente maduro é este. Olha, eu queria ter. Não tenho. O que você quer que eu faça? De que dê a luz? Não dá. Não tem jeito. Eu não tenho. Não tenho onde inventar. Não tenho o que fazer. O que eu posso fazer? Vou vivendo. Vamos ver se na frente aparece a oportunidade, eu faço. Se não aparecer, vamos vivendo. Só que eu achei não vivo assim. Você vivo se matando por dentro, sofrendo e pior, acusando o outro de ser o responsável pelo seu sofrimento. E acho que foi o moço que falou que passou à frente. Eu queria. Uma vez uma moça, já está até aqui do nosso lado, disse assim, Joaquim, hoje eu estou muito baba. De que foi? Eu já trabalho numa firma há não sei quantos milhares de anos. E apareceu a oportunidade de uma promoção. Eu sou a pessoa mais indicada para o cargo. Só que o meu chefe botou outra pessoa na frente. Isso não acontece na vida de ninguém, né? Aí eu disse para ela assim, ó. Quem é que colhe quem vai assumir? O seu chefe. E se ele colheu o outro, é sinal de que ele achou o outro mais preparado que você. Se você se acha mais preparado, pô, ele mexeu, ele não acha. Não é você que vai dar a promoção para você. Continue trabalhando. Aí ela, mas ele não sabe nada. Então, continue fazendo seu trabalho, continue trabalhando. Se ele não sabe nada mesmo, ele vai acabar se enrolando, vai sair, aí pode ser que você vá. Agora, se você comprar uma guerra agora, começar a solar e dizer que o chefe é culpado, e isso e aquilo, você vai embora antes.
Ainda perde o serviço, né?
Ainda perde o emprego.
Fica pior.
Além de não ganhar a promoção, perde o emprego.
Acho que a pergunta do colega está nesse sentido.
Então, diga.
Disse que foge um pouco da palestra, é com base em atos, mas pede sua ajuda. Ele escuta algumas músicas com mensagens tristes, às vezes até deprimentes, fala sobre tragédias, até mesmo de Satã. Às vezes essas músicas também falam de coisas da vida que eu não gosto, como por exemplo comportamentos humanos ligados à vergonha, machismo e exaltação do ego. As músicas falam isso, pois essas coisas fazem parte da mentalidade dos artistas que eu escuto. Acontece que eu gosto muito de música e escuto essas músicas para apreciar a arte e a livre expressão dos artistas.
E não tá.
Mas, ao mesmo tempo, sei que as mensagens com vibração ruim afetam a minha vida energeticamente para baixo. Não sei como agir, pois eu continuo ouvindo as músicas com vibração ruim, mas, ao mesmo tempo, eu busco ser uma pessoa com a mente limpa, com a mente cheia de coisas boas, alegres e positivas.
Se ele não consegue lidar com as músicas, mas coloca a música assim mesmo, e só tem uma solução.
Pode ouvir
outro. Ou fique surdo.
Eu esperava não levar uma bordoada.
Já levou.
Já levou.
Fique surdo.
Julga essa mão.
Sabe, não dá para mudar a vida. Pode ser que em outra vida ele ouça outra música, mas neste momento ele está ouvindo aquela. Se ele está ouvindo aquela e ele sabe que aquela música faz mal para ele, por que que ouve?
Pela aí,
fala.
Não é a música que faz mal para ele.
O que é que faz mal para ele?
Ele achar que aquela música é pesada, é negativa, que tem coisas, vibrações negativas, não é não? Essa crença, esse acreditar nisso?
Não é isso que faz mal para ele. Porque ele podia acreditar isso tudo e nada disso fazer mal a ele.
Como? Não é a nossa crença que nos faz mal, não?
Hã?
Não são as nossas crenças que nos fazem mal? Você falou isso agora, pô.
Falei isso agora e continuo falando. É a posse, paixão e desejo. Qual é a posse que tem aí?
Não Não querer ouvir a música?
Não, querer ouvir outro tipo. É chifre com talho. Veja, existe um sinônimo para sofrimento. Este sinônimo chama-se contaliedade. Você sofre cada vez que você entra em contaliedade. O que é contaliedade?
E contra aquilo que eu estou vivendo.
Haver um contalho entre o que você quer e o que está acontecendo. Contaliedade é quando o que você quer e o que está acontecendo são contalhos. Concorda com eu? Então é a música que faz ele sofrer?
Não.
O que é?
O desejo dele de querer algo contrário.
De querer outra música. Ponto. Então ele tem que trabalhar o desejo dele. Se eu estou ouvindo essa música, eu tenho que não querer ouvir outra. Quando ele deixar de querer ouvir outra música, sabe o que vai fazer? As músicas não vão ser mais satânicas, as músicas não vão ser mais isso, não vai ser mais aquilo, não vai ser mais aquilo outro. Vai ser só música. É sempre o contalho. O exemplo que eu dou maior disso é o seguinte. Se alguém lhe chamar de feio, foi a pessoa que falou que lhe fez sofrer? O que lhe fez sofrer?
Querer
ser chamado de bonito. E se você se apega, ou seja, se você exige que a vida lhe chame de bonito, você vai sofrer. Se você se desapega, você diz assim, eu queria ser chamado de bonito, queria, mas não fui.
Você for rico, ele é chamado de bonito.
Mas não fui. Daí? Não fui. Acabou. É buscar, se o sofrimento nasce da contaliedade, dos contalhos, é você, para acabar com o sofrimento, você pichijetar, como eu disse, em harmonia. Tá certo, eu queria ser chamado de bonito, mas me chamaram de feio. Eu tenho que me harmonizar com o feio. Mas me harmonizar com o feio não é, é me sentir feio. É saber, é aquela pessoa diz que eu sou feio. Diz, ponto, acabou. É não ser contalho. Diga.
A resposta boa, né? Para aqui a gravação.
Ficou caro isso? Essa é a primeira coisa que vocês precisam fazer para arrumar a casa. Começar a entender a infantilidade de vocês, zelada pelo apego às posses, passões e desejos que a mente guia. Ficou caro o que eu falei ou não? O que eu falei?
Pô, a gente te matou.
O que eu falei?
Posse, paixão e desejo. Não pode ter apego à posse, paixão.
Não, eu não disse isso agora. O que eu disse agora foi, falar, você precisa falar de ter apego às posses, paixões e desejos que a mente guia. O que eu falei?
Parar de ter apego às coisas,
mente cria.
Não dá vazão à mente.
Que o apego é de vocês. O apego não é da mente. O apego é de vocês.
A mente cria.
A mente que ela funciona, ela trabalha em cima da posse, da paixão e do desejo. E aí vem você e se apega a isso, exige isso. Tá, é aprender a dar resposta, tá certo, Mento. Eu queria ter um carro novo, mas não tenho. Desapeguei. A paixão está lá, o desejo está lá, a posse está lá, mas não há mais apego. E quando não há mais apego, o que vem depois do apego da mente não lhe atinge, que é o sofrimento.
Mas e quando a mente vem aquele pensamento, você se livrou a primeira vez, só que ela não para?
Sim, aí você se livra a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a décima, eu falei, não sei mais contar.
Quando fica insistente demais, aí a gente tem que vigilar, dobrar a vigilância. É só isso.
Uma vez me falaram, me perguntaram, Joaquim, quando o ego, que é a mente, é muito forte. Eu disse, não existe ego forte. Você que é fraco. Essa é a única coisa que eu posso imaginar. Porque se você sabe que o apego, a posse, a paixão e desejo vai lhe fazer sofrer e que você não quer sofrer e não faz nada para não sofrer, eu já posso dizer que você é fraco.
Ou gosta do sofrimento, né? Também. Tem gente que gosta de sofrer.
Esse é o primeiro caminho.
Quando você falou assim, você que está falando aí, é o ego?
Você. Você. Não me pergunta quem é você. É você. Você sabe quem é você. É você. Esse é o caminho. Quer falar de chofer? Fala de exigir do mundo que ele faça o que você quer. E comece a viver com aquilo que o mundo lhe dá. Mesmo querendo diferente. Mas para isso vocês precisam acabar com algumas coisas. Certo e errado. Não, não é só dualidade. Zutiça e zutixa. Zutixa e zutixa. É justo que eu tenha. Eu trabalhei a minha vida inteira. Como eu não vou comprar uma casa? Não existe. Sabe o que é justiça? Sabe o que é justo? É o que está acontecendo. Não importa o que você está vivendo, se provém de um Deus que é a justiça suprema, o que você vive é o justo. Porque na hora que você tentar se libertar das suas posses, do seu apego às posses, paixão e desejo, a mente vai jogar isso. Mas é justo, você trabalhou tantos anos, não seria você que teria que assumir o cargo? E é aí que vocês caem. E aí, por causa dessas questãozinhas de valores que só existe na cabeça de vocês, porque como eu disse, se o CEF promoveu o outro é porque o CEF achou que o outro era melhor. Então, o fato de você se achar melhor do que o outro, só está na sua cabeça. Não pode deixar essas questões do certo e errado, do justo, do injusto. Ah, eu fiz tanto por aquela pessoa e agora ela não faz nada por mim. Ninguém viveu por lixo, passou por lixo, né? Qual é a reação normal? Solar, sofrer. É um apego. Apego a posse, passou e desejo. E justificado pelo fato de ser justo. Porque eu fiz, agora o outro tem que fazer. Quem diz que o outro tem que fazer? Você fez porque quis.
Isso aí entra a ilusão do amor, a gente diz ter.
Sim, sim. Pai cobrando de fio, mãe cobrando de fia. Sim. Eu criei essas crianças para agora fazer isso.
fazer igual escova dente, vai fazer mesmo qualquer jeito, escova e acabou.
Não diz que era assim? Não é nem interessar de ter poste. É só não exigir que a poste aconteça. E para isso, só precisa de uma coisa. Ser maduro. Lidar maduramente com a vida. Que é uma coisa que vocês não fazem. Vocês convivem com a vida como que acham. Solando, resmungando, se atilando no céu. Hã? Rezando para o papai do céu para ele mudar o outro, para dar para você. E, como diria o outro, né? Se Macumba resolvesse jogo, o campeonato baiano acabava empatado, né? quase todo dia tem uma missa pela paz. E a paz nunca cega. Acho que Deus está ficando meio enxudo. Olha, se você ouvir, você ia ouvir Deus dizendo assim: você pediu essas coisas. E na hora que você pediu, você se comprometeu comigo e zulou para mim que você tinha forças para vencer. Cadê suas forças? A Deus não te pede nada.
Nem força.
Você já tem tudo dentro de você. Mergulhe em você que você acha.
Esse pedir e obtereis.
Pedir e obtereis é parte da Bíblia. A Bíblia foi ditada para espíritos. O que o espírito pede, ele vai ter. Ele pede para nascer manco, ele pede para nascer sem perna, cego, surdo, mudo. Vai receber. Tudo que ele pedir, vai receber.
Mas
nenhum
antes.
Espírito vai pedir para que o outro, para que ele passe na frente do outro.
Falando esse negócio do mergulho em você, o que você acha? Eu achei interessante, casou um pouco com umas coisas que eu estou vivenciando recentemente. E que basicamente é o seguinte, eu sei que você falou. Basicamente, você está trocando um valor. É um valor que você, ao longo da vida, você entendeu que era, né, o mais adequado. Basicamente, você vai estar colocando para você um novo valor de interpretação para você lidar com a vida. Mergulhe em você, o que você acha. Recentemente, a gente teve contato com uma ferramenta que a gente achou poderosíssima, que é a hipnose. A hipnose, basicamente, o que ela te faz? Te colocar, ou sendo auto-hipnose, ou como outra pessoa, no estado alterado de consciência, que isso é normal para o ser humano. Você chega ali no nível inconsciente, basicamente, e a partir dali você coloca outras sugestões. E nesse trabalho, de alguma forma, você vai aceitar outros valores, outras sugestões. Como é que vocês enxergam essa ferramenta como um trabalho também, e que, assim, de alguma forma, que eu acredito que se for bem direcionada, pode inclusive colocar, né, esses valores... de uma forma mais constante na vida da pessoa. Trabalhando esse inconsciente, mergulhando realmente.
Como é que nós enxergamos essa ferramenta? Como um elemento do mundo. Todo elemento do mundo, ele tem uma característica. Serve para um e não serve para outro. Se fez bem para você, faça. Se lhe ajudou, faça. Agora, não ache que é a oitava maravilha do mundo.
Igual é a Alaska,
igual a qualquer outro, o Pache, o Eico, a conversa com o Preto Velho, qualquer outro. São elementos que podem ajudar ou não, que você só pode dizer que ajuda a você e pode não ajudar ninguém. E que...
Está programado para aquela vida, né?
E que não vai fazer mágica. Pode lhe ajudar, mas não vai lhe mudar.
O amor conversa com você aqui hoje.
Isso.
E vai muito exatamente disso da pessoa mesmo.
Porque sai do centro, ah, tomei um pacho, eu estou tão bem. Aí na porta já não fica bem. Não vai resolver nada. Pode lhe ajudar a você resolver. É isso que eu acho.
Mas voltando para uma coisa. Se quando o espírito cede ao pai, que é o próprio, e ele jura que tem forças para vencê-lo, e o pai só dá no tamanho que sabe que a gente daria conta, por que é tão difícil assim? Então?
Aí o Cadeco explica. Porque quando chega aqui, outra é a sua intenção.
Muda a intencionalidade.
O espírito, ele quer a pova porque ele sabe que aquela pova é exatamente o que ele precisa para a elevação espiritual. O ser humano acha a pova muito difícil porque não é aquilo que ele quer para a vida dele.
O espírito sabia que ia ter essa experiência humana e que ia ter essa dificuldade.
Não, o espírito não sabia. Ele pediu. Não deram para ele. Ele disse, eu quero essa.
E eu dou conta.
Então é mais do que saber. Ele pediu. Sabe a pessoa que lhe fez mal? Você pediu para ela fazer mal para você.
A gente
aqui
reclamou.
Isso que você falou é entendido, pelo menos para mim, assim. Aqui na vida humana a gente aprende, né, a estudar, a trabalhar, e esses são os objetivos dos seres encarnados, né?
Pergunta 265 do livro do Epíteto. Lê lá que a hipótese é deste tamanho.
265.
A pergunta do Cadeco, cara, o Cadeco era um ser humano. A pergunta dele é a seguinte. Se é o Epíteto que escolhe a pova, não seria lógico escolher as povas menos dolorosas? E aí a hipótese do espírito da verdade é exatamente essa. Para vocês, sim. Para o espírito, não. Quando liberto da influência da matéria, outra é a sua visão, outra é o seu pensamento, e ele antevê a glória que vai receber, e aí ele nada tem, nada sente pelas algulas da vida. Então, veja, todo mal... Você pediu para pachar, pediu sabendo que ia pachar, agradeceu por receber, aí chega aqui e chora. Não quer. Por quê? Porque aqui você está preocupado em ser um ser humano. Lá você está preocupado em evoluir espiritualmente. Que é a única coisa que vocês não pensam. Todos são espiritualistas, todos acreditam em Deus, todos sabem que a vida é uma oportunidade de elevação, e ninguém faz.
Mas fica
embora,
fica
mais
assim. Sabe que eu pensei que agora tive assim, essa comparação, quando a gente está nessa sintonia aqui, né? Tudo lá fora tem outro significado, né? Quando a gente está em pressa, né? Mas quando a gente se envolve nas coisas do mundo, aí já fica tudo especial, né?
Ficou clara a questão do apego à posse, paixão e desejo? Agora a segunda coisa. Eu disse que o sofrimento nasce de uma contrariedade, ou seja, nasce de uma desarmonia do mundo. A primeira parte nós falou da desarmonia zelada por você que ler coisas diferentes que estão acontecendo. E qual a segunda? Qual a segunda fonte de desarmonização entre você e o mundo? Hã?
Dualismo?
Não. Não. O código de regras, normas, certo, verdade, que eu cheguei. Não, não, você que ou, não é o sistema, isso é o sistema, mas quem cria as normas da sua vida é você, não é a vida, é você que cria. Por quê? Porque o mundo tem milhares de regras, você só segue o que você quer.
Não, só que tem coisa que todo mundo segue. Andar pelado, por exemplo, todo mundo segue.
Na praia de nudismo, não tem essa regra. Tem uns que andam lá.
Pois é, mas
nós tínhamos um fio que só vivia pelado.
Mas aí tem um lugar específico, Joaquim.
Não, ele saía pelado.
Aqui no Brasil?
Bicho.
Ah, eu nunca vi.
Mas ela está falando de aspectos externos. É, né? Talvez seja os internos que...
Tanto faz. É regra, norma, é o certo, é o que tem que ser feito. Eu tenho uma frase para isso, é o tem que ter para ser ou tem que ser para ter. É quando você cobra do mundo que o mundo tem que ser de um jeito, que o mundo tem que fazer de um jeito.
Posso dizer isso?
Não. Isso é o conjunto das regras. Eles são aplicados pelas posses, passões e desejos. Mas ele, vamos dizer assim, é a lei.
Pois é, mas se, por exemplo, vamos voltar ao negócio do dia. Se eu, por exemplo, quiser arrancar minha roupa e sair na rua, o sistema vai me pegar e vai me prender.
Qual o problema?
Mas eu vou viver preso se eu quiser
viver. E daí, qual o problema?
E lá eles mandam vestir roupa.
Você não veste, qual o problema?
Ah, Joaquim. Não, não é que eu não quero, é porque eu estou, dentro do sistema, eu estou violando uma regra que não pode andar pelado. Não, a regra, eu entendo como a regra do sistema e não a minha.
Veja.
Você vai estar livre no seu desejo de andar pelado, mesmo preso. Sim, mas eu vou estar presa e chega lá, se eles quiserem me colocar roupa, eu tiro. Eles me põem, eu tiro. Eles me põem, eu tiro.
Daí? É chatear a sua vida. Qual o problema? E o problema não é você querer andar. O problema é você, quando você quer andar pelada, dizer que o certo é andar pelado e que todos têm que andar pelado. Aí você vai se desarmonizar com quem está de roupa.
Aí já é outro processo, né? Tô falando
assim. É o processo da regra. Se você quer andar de roupa, se você tem como regra, como norma, como certo, tem que andar de roupa, se você encontrar alguém pelado, você vai se desarmonizar com ele, vai dizer que ele está errado, que ele é um imoral, que ele não presta, que... Para ela, silêncio é uma regra. Se alguém fizer barulho, ela vai exigir que o outro tenha mude.
Seria, por exemplo, andar nu e querer que a outra pessoa aceite eu andar nu, seria assim?
Não vai ser gala. Primeiro é preciso entender que não existe uma regra zelal.
Mas existe uma regra social.
Não. Não, porque tem coisas da regra social que você não chega e o outro chega. A regra social é muito maior. Tem algumas coisas que você diz, isso é besteira.
E mesmo a regra social é completamente passiva de modificação. Se a gente fizer um movimento...
Além disso.
90% da população pelada, eles vão colocar 90% da população em prejuízo.
E aí os errados vão ser omitidos.
Os errados vão ser omitidos. Então, não é o sistema que coloca.
Poxa, para. Nada contra. Até 50 anos atrás, homossexualidade era errado. Hoje é certo. Mudou a regra. É certo ou errado?
Ainda tem gente que acha certo, ainda tem gente que acha errado.
E para quem acha certo?
Legal, nós estamos falando de justiça. Hoje existe o casamento homossexual, que há tempos não existia. Nós estamos falando de lei, né? Que você está falando do sistema.
Eu estou falando de lei individual. Dos seus critérios de certo e errado. Não estou falando de lei de sociedade.
Não, ela está falando da lei de sociedade.
Mas a lei de sociedade é sua.
A lei de sociedade admite o casal homossexual.
Eu estou falando...
Mas aí você falou assim, mas cada... Tem gente que ainda acha errado. Aí já não é mais uma questão de... Aí já é individual.
Mas o que eu estou falando é o seguinte. Existe uma lei social, judicialmente... Que
qual é a lei social? Qual é a lei?
Poxa,
qual é a. Só um momento. Qual é a lei social?
A lei social é a lei que vigora na justiça. Por exemplo, se andar.
É tudo aquilo que você acredita que tem que ser feito.
É tudo aquilo que eu.
Porque o que você não acredita que tem que ser feito e ele acredita, não faz parte da regra social.
Não, faz parte, mas cada um vai ser enquadrado dentro da.
Então não é mais uma regra social, é uma regra sua só.
Mas em que isso difere do primeiro aspecto que foi colocado? Porque quando você fala de pós-paração de dever, você não está falando dessa questão de querer abrir mão do certo e errado, querer abrir mão do controle?
Eu estou falando de você abrir mão do controle. Agora, você vai ter um controle se você tiver uma regra e não vai abrir mão dela nunca. Se você achar que a sua regra é certa. A regra está acima.
Acima
é preciso... Para você poder se libertar aqui, é preciso você se libertar aqui. Sabe o que é certo?
Eu acho que é certo.
Que você acha que é certo. Sabe o que é errado? Que você acha que é errado. Agora, isso tem problema? Não. Sabe qual é o problema? É quando você quer que ela ache que você acha certo, seja certo. Porque quando ela chega o certo dela e você chega o seu certo, sem um cobrar do outro que se mude, sabe o que acontece? Harmonia.
A sociedade tem todas as regras disponíveis. Cada um escolhe aquelas regras que lhe cabem, né? O problema é você escolher essas regras.
Eu já ia dizer para ela que eu preciso conversar com o marido dela para poder arrumar uma segunda esposa. É. Porque é regra social lá nos árabes ter mais de uma mulher.
Mas aqui não é.
Mas lá é. E daí? Eles estão errados? Você está certa?
Lá não, mas eu estou vivendo dentro do sistema do meu
país. Mas se ele se transformar em árabe, ele pode ter.
Não, lá sim, se a gente...
Não, aqui. É árabe, não é país, é árabe.
Você vai fazer só
ser árabe, já que ele
é brasileiro. É religião. É religião. Isso não é hábito de povo, isso é hábito de religião. Isso está no colão.
Pois é, então aqui no Brasil se tem essa religião e o homem quiser entrar nela, ele pode casar e ter outras mulheres?
Pode.
Mas se a mulher aceitar, tudo bem, mãe.
Pois é. Se a mulher não se contrariar, tudo bem. Mas o problema é que para você isso é errado. Mas não é errado. É errado para você.
Não, não é que é errado. É porque eu vejo o sistema de uma forma diferente. Eu vejo um sistema que é imposto para a gente e eu vejo um sistema que a gente também escolhe para viver.
Fala tudo. Fala tudo. Cadê o moço? Tá ali. O que lhe ensinaram? Hã? Você aprendeu. Moço. Nenhuma regra lhe é imposta. Você aceita uma ou outra regra. Nenhuma regra lhe é imposta. Porque pode existir a regra de você não andar pelada, e se você achar que deve, você vai andar pelado. Então não foi imposto a você. Sabe? Aqui não existe, existe muçulmano, existe homem que não é muçulmano e tem mais de uma esposa.
Mas esses são tidos pela sociedade como que não estão seguindo a regra.
E é por lixo que a sociedade vive sofrimento. Eu não estou dizendo que você é obrigado a viver. Se você quiser, você larga. Agora, você não pode dizer que ele está errado. Porque ele não está, ele está certo. Está certo através de que código? Do dele. E está errado através do seu. Ou seja, desarmonia. É isso que eu estou querendo mostrar. Se você se pende a normas e regras que tem que ser para ter, tem que ter para ser, você vai entrar em desarmonia com o mundo. Porque cada um tem um código de normas próprio. É isso que eu estou querendo mostrar. Eu não estou querendo que você saia pelada, não é isso que eu estou falando.
Mas então para que servem os outros códigos? Então, se cada um tem esse código, você acabou de dizer agora, para que serve então?
Para você formar o seu.
Para me formar o meu?
É, você aceita o que você quer. Que foi? Bulaca mais embaixo, né? Mas achou duas coisas. Quando você quer que o outro faça, você tem apego às suas regras e normas. Você pode ter suas normas à vontade, você pode aplicar as suas normas a você, você só não pode exigir que o outro se submeta à regra que você quer. Porque aí, veja, se é desarmonia, é bexiga ouvir dois. Então o problema só acontece quando dois se encontram, um exige do outro.
Agora, nesse sentido, eu estou em desarmonia comigo mesmo. Assim, eu estou chocada com o meu saber. Você é que falou. Posso fazer um desejo, um instrumento, uma mente, fazer tal apego. É que é pecado. O que é isso, sim?
Por que você é pecado? Qual é o seu nome?
Raquel. Ah, tá. É apego.
Você viu por que você é apegado? Porque você é Raquel.
Porque você é apegado.
Senão você diria qualquer outra coisa quando eu perguntasse quem é você. Tem que ser só Raquel. Eu perguntei. Qual é o seu nome? Raquel. Então você é Raquel. É por isso que você não se desapega. Você tem medo de se desapegar de você.
Perder a sua individualidade. Sei lá.
Choque e espírito não tem nome. Como é que você quer viver como espírito se você não tem nome? Já pensou essas duas coisas? É só você falar de se apegar às posses, passões e desejos? E parar de usar o seu código de normas para julgar os outros. Se você falar com essas duas coisas, você nunca mais vai ter contrariedade na vida. Você vai viver suas normas, vai andar de roupa e vai deixar o outro andar sem roupa. Você vai de querer ter as coisas e vai esperar momento de ter, sem solar, porque não tem.
Joaquim, lá na minha, onde eu moro, na cidade, a gente tem um irmão lá, um colega lá, que ele sempre tira a roupa na praça e fica nu. É por isso que eu até citei. A gente tem uma prova viva lá. Esse moço, assim, segundo os psiquiatras, ele não bate bem da cabeça. Aí, o que que acontece? Ele fica lá perdão na rua, vai um, liga pra polícia, aí a polícia vai lá, recolhe ele, leva pra cadeia, a mãe dele vai lá, tira ele, passados uns dias, aí volta ele de novo. Não pode manter lá porque ele não fez nada de agravante. Aí passa, no outro dia ele arranca a roupa de novo, fica lá na praça, todo peladão, aí outro liga, vai lá, entendeu? Isso é muito cansativo. Para
a
pessoa que quer andar
pelado. Ah, é? É cansativo? Você não quer ter ele descansar.
É por isso que eu estou explicando isso.
Pela aí que eu vou parar para fazer uma pergunta. Isso é cansativo. Isso lhe dá o direito de julgar ele?
Não.
Sim, é o que você está fazendo.
Ela está falando que é cansativo para o pelado, Joaquim.
É para o pelado, não é para mim não, Joaquim. Eu não estou nem aí.
Mas mesmo que seja cansativo para ele, isso lhe dá o direito de julgar ele? Porque veja, ouça isso, puta calma. Quem tem apego às suas posses, passões, desculpa, quem tem apego às suas normas, sempre julga o outro. Sempre.
Mas eu fiz um julgamento?
Sim.
Qual foi o meu julgamento?
Que é muito cansativo. Você já fez isso para saber se é cansativo ou não? Às vezes ele fica pelado, a galera
vai. Não, ele fica pelado o tempo todo. Aí o tempo todo ele é recolhido.
Ele fica pelado porque ele escolheu esse
jeito. Ele quer ser preso.
Por favor, um minutinho. Fale de novo.
Ele vive pelado porque ele escolheu esse gênero de prova para viver.
Não.
E os...
Não.
Não?
Não.
E os outros também escolheram o gênero de prova, não?
Não. Ele fica pelado porque ela escolheu esse gênero de prova.
Eu escolhi? Mas eu não me incomodo, porque ele é pelado.
Você acabou de mostrar incômodo aqui diversas vezes. Isso é cansativo. Ele fica fazendo.
Não, eu falei no seguinte: se eu quisesse ficar pelado, exemplo, se eu quisesse estar na situação dele, vamos colocar assim, pra mim seria cansativo. Porque toda
incômodo.
Hora.
Incômodo.
Toda hora que eu quisesse tirar.
Incômodo. A tá incomodada.
É,
você
tá
incomodada com
a situação.
Quem liga pra polícia
está
incomodado.
Também.
Não, eu não ligo pra polícia.
Deve ser cansativo.
Deve ser cansativo você ficar na janela o dia inteiro esperando ele tirar a roupa para você poder ligar para a polícia.
Mas eu acho que eu fiz um julgamento assim.
Só um minutinho, por favor, porque eu não estou ouvindo ele.
Às vezes, para que aconteça a harmonia, não necessariamente as pessoas necessariamente tem que permanecer junto. Um exemplo que você citou do rapaz que quer ter duas mulheres. Um exemplo. Ele vai e tem outra mulher, a mulher descobre. Bom, ela pode simplesmente, talvez, escolher. Ok, você quer ter duas? Perfeito, você vai ter duas. Mas eu não quero permanecer com você e eu vou te deixar tranquilamente.
Isso é desarmonia?
Então, não é isso que eu
estou
falando.
Isso não é. Agora, a desarmonia é dizer você não presta, você é um safado, porque você tem duas.
Sim, é isso. Então, isso pode acontecer.
Vivendo no colachão, né? Dizer da boca.
Sim, sim. E ela desapega, ela fala, não, perfeito.
Beleza, eu faço uma pergunta sempre muito, muito em cima disso. A mulher diz que ama o marido, que é o bem dele. Se ele arrumou outra, porque ter outra é o bem dele. Aí ela já não ama, já não quer mais o bem dele. Ó. Vale pro homem também a mulher arrumar outro, tá? Eu não tô defendendo ninguém.
Olha,
veja, o problema é que há a chão da regra, a chão da norma, e você nem sente que você é, olha aí a palavra, escravo das suas regras. Vocês se dizem livres, seres humanos, fazem o que querem, mentira. Vocês só fazem o que vocês acham certo, ser escravo da sua regra. Tudo vai voltar, é você que faz o mal para você. É só isso.
Ai, esse só isso.
Chave, você pode ter sua regra que você tiver. Você pode assar boa, assar errado, assar certo, assar justo, assar isso, o que você quiser. Se só não pode exigir que o outro siga a sua lei. Porque a lei é sua, é individual. É o que nós falou a efeito da verdade. Verdade não, absoluta não existe. Porque cada um tem a sua verdade. Na festa de Nossa Senhora lá no meio do mato, fala o nome lá. Não. Isso. Eu disse o seguinte: o que é verdade? É aquilo que você diz que é verdadeiro. Não é verdadeiro, mas é o que você diz que é verdade. O que você não disser que é verdadeiro, nunca será verdade para você. Não é isso? Aí eu disse para as pessoas, se depende de você dizer que é verdade, para que você fica lendo o livro? Que uma verdade qualquer diz, essa é verdade. Ponto. Que suas próprias verdades. Não tem problema nenhum. Você pode dizer que banana é abacaxi. Para mim é. Acabou. E ninguém tem o direito de dizer que não é, em nome de qualquer coisa. Você quer ver uma coisa muito interessante? Regra de português. Quem disse que tem que escrever com dois S e um S? Por que eu não posso escrever com S, ó?
Porque se você for no Facebook, eles te massacram.
Daí, se eu não me desarmonizar com o massacre dos outros, se eu não me massacrar, não vai ter problema nenhum. Eles vão ficar rouco de falar e eu vou estar numa boa.
Isso vale para fazer o bem também, né? Às vezes você vai fazer o bem, mas você não fica julgando o que
ele
está fazendo.
Não, tem a historinha do escoteiro. Você conhece a historinha do escoteiro? Um escotelinho ajudou uma velhinha a atravessar a rua. Aí ele, de tarde, foi lá no grupo e pediu para o CEF uma medalhinha, porque ele tinha ajudado a velhinha a atravessar a rua. Aí o CEF disse, eu já sei que você fez isso. Só tem um detalhe, a velhinha não queria atravessar a rua. Mas disseram para ele que tem que fazer a velhinha atravessar a rua, ele foi lá e fez.
Nem pergunta
nada. Dá, só que fez bem. Quer outra coisa? Bem. O que é bem, moço? O que é bom?
Bom ou bom?
Pois é. Quem disse que o que é bom para você é bom para os outros? Quem disse?
É por isso que eu estou me martirizando, porque o que é bom para mim agora está completamente em xeque. Já não é mais para ninguém, é só para mim.
Mas você pode, mas tem que ser assim. Sim. E na hora que você viver o bom para você e deixar o outro ter o bom dele, você vai viver em paz com ele.
Eu não vou
ele.
Nem falar mais.
Sabe o que acontece?
Eu não vou entrar nem em choque.
Sabe o que? Sabe o que acontece se o outro não fizer o que você falou que era bom? Você vai criticar ele. Poxa, eu falei com você não deu nem ouvido, eu pensei que eu fosse seu amigo. Já faz chantagem emocional.
Ô Joaquim.
Só para dominar o...
Nesses estereotipos que a gente vê, de extraterrestres falando que vai vir extraterrestres, tem os extraterrestres que tem a boquinha bem pequenininha, eles nem devem conversar, né? Porque você não conversa mais nada. Eles têm uma cabeça gigante, um olho grande, um pouquinho assim que não conversa nada.
Ela não conhece Joaquim de Aluanda, não. E convoca sua história de boquinha.
Mas, Joaquim, a gente tá falando que vai vir os extraterrestres. Vai vir um corpo diferente, né?
É, Carlos, só esse corpo pode falar, só esse corpo pode fazer, só esse corpo... Rega. Você quer ver uma coisa interessante? A Xieixa sabe que não tem vida em outros planetas, porque lá não tem oxigênio.
Não, não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que o estado evolutivo de um ser não tem necessariamente que ficar igual o nosso estado. Manipulação demais de falar. Eu sei que você está explicando para a gente, entendeu? Porque a gente só discute, a gente só conversa porque a gente quer impor o nosso ser, porque a gente quer ditar a verdade. Um ser mais espiritualmente evoluído, ele já não está mais nesse contexto.
Desculpa, o mudo também faz lixo com os estes, a bexiga de boca. Então não é o problema, não é ter boca ou não ter boca. O problema é você aqui dentro. É você assar, que você é a dona da razão, da verdade. E querer exigir que o outro faça o que você quer.
Mas você ainda não entendeu o que eu quis
dizer. E você ainda não entendeu o que eu quis dizer.
Tá havendo uma desarmonia aqui.
Só quis dizer que quando você desapega de tudo isso, você desapega de tudo isso, não tem necessidade de você conversar muita coisa, não.
Depende, você só vida é só falar sobre os outros, sim, aí acaba o assunto, né?
Se você for olhar até que falou para a ação nossa, acho que 70% da comunicação é não ver qual é o jogo. É isso que eu estou dizendo. Hoje, isso com a gente, você não precisa falar. Se você olhar, prestar atenção, fazer gestão, você não pode se comunicar.
Moxa, moxa, olha para ele. Você já ouviu falar numa brincadeira chamada telefone xerife?
Já fiz isso.
Como é que é?
É várias pessoas, aí eu começo com uma mensagem, falo para ela. Ela fala essa mensagem para outra, ela fala para outra, até chegar no...
Quando chegar em você de novo, o que aconteceu?
A mensagem mudou.
É, não tem nada a ver o que eu falei, muitas vezes.
Muitas vezes não, sempre.
Sempre.
Concorda?
Sim.
Então que diálogo é este que você fala e o outro ouve diferente? Você não tem diálogo com ninguém.
Só comigo.
Você quia interpretação porque o outro fala. Você é que ouve o que ela fala, não é ela que fala o que você ouve. E como você ouve?
Uma vibração.
Com todos esses filtros, a posse, a paixão, o desejo e as suas regras. Todos esses filtros estão dentro de você e você cria uma fala para ela a partir disso.
Eu que crio uma fala.
Telefone chefinho, prova isso. Que ele fala uma coisa para você fala outra para ela. Ou você não sabe ouvir, ou você ouviu diferente do que foi falado.
Isso é tão forte que às vezes eu estou escutando uma pessoa que está falando comigo uma ideia oposta e eu não estou nem ouvindo o que ela está falando. Já estou criando como que eu vou rebater.
Perfeito! Perfeito! Mas por que você quia isso?
Às vezes ela está falando a mesma coisa.
Por que você quia isso?
Mas eu acho que ela não tem, tá?
Por que você quer rebater?
Não,
por quê? Porque ela está errada. Errada a partir do quê? Da sua verdade. Se você se apega à verdade, você não vai nunca deixar de querer consertar ela. Desarmonia. Porque sabe por quê? Que ninguém quer ser consertado. Todo mundo. Ninguém age errado, você sabia? Mesmo quando você faz alguma coisa cachificada como errada, você faz porque quis fazer. Então você estava certo.
Para você.
Sabe onde está o erro? Dos outros?
Em você.
Dentro de você. E ele só se transforma erro quando você se apega, ou seja, diz que todos têm que ter a mesma regra, a mesma norma, a mesma lei que você.
Dentro desse princípio, a gente cria o karma, então, com o outro. É quando a gente contrai isso daqui,
internamente. Se contrai o karma negativo, ou seja, a necessidade de uma nova prova, cada vez que você não ama.
Quando você não consegue amar universalmente, você cria essa nova...
Cada vez que você não ama
universalmente. E tem como reeducar essa nova verdade?
Não, tem como se libertar. Como você se liberta?
Desapegando.
Desapegando. O que é desapegar nesse caso? Eu acho errado. Se ele não acha, o problema é dele. Eu não tenho que consertar ele.
Mas quando
eu não tenho que ensinar o certo.
Mas tem que mudar ele.
O limite de te contrariar, mexendo com a sua saúde, com a sua vida, por exemplo.
Nós já falou sobre isso.
Ninguém faz mal.
Você é que estava espelhando uma coisa diferente. Ninguém pode lhe ofender. Não há limite. Aliás, nós já vamos falar disso agora.
Limite.
Então, a gente ainda precisa de tempo. Não, deixa eu pensar um pouco mais.
Eu fiquei pensando, tentando juntar todas essas coisas aí. Quando você falou do maior medo, eu pensei aqui naquele walk of shame, aquela coisa de... Acho que passou no... Uma rainha lá que andou pelada, todo mundo... Essa coisa do Game of Thrones. E aí, calou muito bem que você falou que eu sou pegada na Raquel. Mas é Raquel ou é individualidade ou é aceitação em relação ao outro? Que acho que deve ajudar.
Quem é Raquel? É um conjunto de
verdades.
Realidades, regras, normas, desejos, posses, que viveu uma história, que vive uma história, tendo um determinado corpo. Essa é a Raquel. Ou seja, você ainda acredita na sua história, você ainda acredita na sua verdade, você ainda acredita em um monte de coisas. Que tudo isso é apenas pó. Nada é o que você... Aqui no São Paulo, você me perguntou sobre solidão. Eu não quis essas coisas. Eu disse que você tinha que aprender a amar você. Não possuir. Amar você mesmo é você dar o direito de você ser o que você é, sem se apegar a isso. Aproveitando, você achou a palavra. Ficou claro que então não? Quando você se liberta do apego à posse, paixão e desejo, se liberta do apego às regras e normas, o que acontece?
Você não precisa encarnar com provas e expressões.
Não. O que acontece?
Você não sofre. Você não sofre. Fica mais leve.
O que que acontece?
Você deixa de ter certo e errado.
O que que acontece?
Você
respeita o outro. Respeita a individualidade do outro. Quando você respeita a individualidade do outro, o que que você está fazendo? Lembram lá no início que nós falou do que ela... Moral? Moral é amar. Moral é respeitar o outro. É isso que vocês precisam entender.
E praticar, né?
Vocês não amam ninguém, porque vocês não respeitam ninguém. e não respeita o outro porque tem apego às suas posses, passões, desejos e regras.
Eu tenho que começar a respeitar a gente primeiro.
Respeitar o seu direito de ter. Respeitar o direito do outro ter. Completamente diferente. O moço acabou de me falar sobre o outro fazer mal, fazente, até onde vai o limite. A primeira vez que eu falei na questão do efeito, e o efeito é a única palavra que pode definir amor, eu disse, você tem que respeitar o direito do outro, ser, estar, fazer o que ele quiser, acreditar no que ele quiser. Direito. Isso é direito dele. É direito dele acreditar no que ele quiser, fazer o que ele quiser, viver o que ele quiser. Uma vez me disseram assim, Joaquim, você vê uma pessoa com uma arma na cabeça, o que você faz? Eu digo, boa morte. Eu vou desrespeitar o direito dele se matar? De jeito nenhum. Ele quer, ele que faça.
Nossa, falar um trem desse lá na onde eu estava lá, nossa.
Típica. São, tem regras e normas. Aí uma pessoa me disse assim, mas essa questão de direito, ela é relativa. Eu digo, não é. Vocês é que usam errado. Porque vocês dizem assim, o direito do outro começa onde acaba o meu. Ou seja, você estende o seu direito até o limite, para depois, quando não puder mais, você vai se estender mais um pouquinho, para depois pode ser que dê um pouquinho para ele. Não, é o contrário. O seu direito começa onde acabar o do outro. Isso é amor. É você dar ao outro todo o direito de fazer, ser, ele está ali fazer e acreditar no que ele quiser. E só aí começar o seu direito. E aí me fizeram a pergunta que você me fez. Eu tenho que respeitar o direito do outro, me desrespeitar? Se ele quer lhe desrespeitar, é direito dele lhe desrespeitar. E se você quer amar, é obrigação. Para amar. É obrigação. Respeitar o direito dele lhe desrespeitar.
Mas aí como você vai reagir a isso, não com o outro, como você vai trabalhar para viver com isso, que é diferente. Você vai estar amando o outro e vai estar em paz, porque você acabou com o sofrimento.
Me desculpe. De... Vocês conhecem alguém que respeitava o direito do outro lhe desrespeitar?
Não.
Quem?
Jesus.
Jesus Cristo. Sabe, ele não cometeu crime nenhum. Quando Pedro puxou a espada para matar os guardas, ele fala, que acha que eu não vou bebê-la até a última gota do cálice que meu pai está fazendo para mim, foi lá embora. Sabe, o mesmo que acalmou a tempestade, que tinha poderes sobrenaturais, se entregou. Por quê? Porque era de leito do guarda prender ele.
E também, quando Pedro foi cortar a orelha do soldado, ele também não falou para ele não cortar. Ele também não tirou o direito do Pedro de fazer
não.
Isso. Não. Ele deixou Pedro cortar.
Mas antes ele diz melhor. Quando começa, ele diz assim, nós vai pegar no deserto, depois nós vai para Jerusalém e lá eu vou ser crucificado. Aí o Pedro, sempre Pedro, o Pedro diz assim, vamos rezar a Deus para que isso não aconteça. Cala a boca, Satanás, você está parecendo um ser humano.
Repreendeu ele.
Que o ser humano é aquele que reza para não acontecer a coisa. E o que que o Jesus Cristo fez? Qual foi a lição que ele deu com a encarnação dele, com a encarnação de Jesus Cristo?
Desapego, amor a Deus sobre
todas as coisas. O amor universal, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então veja, é só isso. É respeitar o outro. O que nós conversamos sobre desapego à posse, paixão e desejo é o respeito à vida. Porque quando você quer dizer o que a vida tem que estar acontecendo, você está desrespeitando a vida. O não exigir do outro que ele siga a sua cartilha, que ele cumpra as suas normas, é o respeito ao outro, é o amor ao outro. E o você manter a sua norma sem apego é o amor a você. Porque dá a você o direito de ser, estar e fazer o que você é. Isso na terra de vocês chama-se palma dos nove. Hein?
Dos nove?
Quando você pega o final, joga no início e vê que tudo é igual. É só isso. O avanço moral que é preciso ser feito e que eles têm é esse. Vamos pensar humanamente? Todos vocês dizem que os extraterrestres têm uma tecnologia avançada.
Isso é o que a gente
acredita. Por que que eles não vieram até agora, não vieram aqui até agora e exterminaram vocês?
Tem essa ideia.
Já que vocês são contrários ao universo.
Tem essa ideia e jogar respeito
e amor, por amor.
Respeitando o seu direito de ser quem é.
Sim.
Agora, respeitar o direito de você ser quem é, não de exime ele de dizer, olha, se você continuar por este caminho, você vai chegar aqui. Se você for por aquele, você vai chegar aqui. Não é crítica, é orientação. É mostrar, ó, um caminho. Se você for por este caminho, você chega na Pilaxicaba. Se você for por este caminho, você chega no São Paulo. Isso chama-se karma. O caminho que você toma leva a um determinado ponto. Isso chama-se karma.
Eles, os extraterrestres sendo moralmente mais evoluídos que a gente, eu ouvi recentemente, agora pouco tempo atrás, que um espírito elevado, um espírito moralmente mais evoluído, ele não é nervoso. Ele é essa ideia que nós temos de que um espírito muito evoluído é aquele que fica passando a mão na cabeça, aquele que fala mansinho, é aquele que não sei o quê. Isso eu ouvi recentemente, tá? Que ele falou assim, mas para ser um espírito muito elevado, não, você não pode, não tem essa ideia de apontar dedo, não tem essa ideia de mostrar hipocrisia, não tem essa ideia de ficar nervoso.
Tem a ideia de mostrar o que cada caminho vai levar. Que é isso que nós estamos fazendo há 18 anos. Eu nunca... Todas as conversas, e quem já assistiu algumas sabe disso, eu nunca obriguei ninguém a fazer nada. Eu só digo, olha, se você continuar vivendo do jeito que você está vivendo, você vai continuar colhendo os frutos que você está colhendo. Agora tem este caminho, se você quiser, faça. Se não quiser, não faça. Acabou.
Pois é, Joaquim, mas o que eu estou querendo saber, realmente, com relação à moral mais elevada desses seres que estão para vir, é se eles têm uma personalidade.
A evolução moral deles é deixar você continuar viva, apesar de você ser imoral para o universo.
Acho que é que nem um catedrático em uma creche que levar. Deixa de gerir mesmo, eu nem entendi.
Uma moça trabalhava na casa,
eu não quero falar do Deus.
Mas é só sobre a sua, acho que entende um pouco disso, né? Que o ser humano ele reclama, ele fala, pô, mas eu tô pedindo.
Mas não muda nada. tem um DG que Chicoca lá que diz assim: quem, tá de, quem quer uma vida melhor? Todo mundo levanta a mão. Quem está disposto a mudar para ter uma vida melhor? Ninguém. Você chama assim. É o que a Mocha falou no lixo. 18 anos você está falando isso. É porque ninguém quer fazer isso com 5. Por quê? Medo de perder, medo de sofrer, medo da infama, medo da crítica. Porque na hora que você dá ao outro de leito de lhe ofender, sem você se ofender com o que ele fala, você vai parecer bobo. Sabe, esse é um otário. Todo mundo chega perto dele e fala o que quer, ele está sempre indo. Aí vem o Kirchner e diz assim: o verdadeiro chávio transita entre as coisas do mundo, ou seja, vive com cara de bobo. Esse é o chávio. É aquele que tem cara de bobo.
Aqui, não faz questão nenhuma de provar que é esperto
para ninguém. Não, dizer
que nenhum. Então, quando a minha filha levanta e fala comigo: mãe, hoje eu não quero ir na escola, eu obrigo ela a ir, eu não estou amando.
Se você vai obrigar ela a ir ou não vai obrigar, isso é ato. Isso você não tem controle. Agora, se você achar que ela está errada, que ela não presta por não querer ir, você está poluindo o planeta.
Isso eu não acho. Eu acho que ela indo vai ser melhor para ela, né? Baixando.
Isso é poste, também está poluindo o planeta. Agora, se mesmo você assando que ela tem o direito de ficar se ela quiser, mas mesmo assim por dentro, você estando em paz e obrigar ela aí, isso é vida. Isso é acontecimento, isso é ato. Não é esse o problema. O problema não é o que sai pela boca. O problema é o que sai do coração.
Então, não poluí o planeta hoje, porque meu filho não quis ir na aula e eu peguei e bebei aquele prejuízo, assim, né? Tem que controlar, porque ele está aqui para estudar. Aí eu peguei e disse: não, eu não tenho esse direito de não andar neles. E ele tem 14 anos, não? É 14 anos.
Ixi. Perfeito.
E aí vem aquela coisinha, daí a gente entra no...
Eu sofria
mais,
opinião dele,
né? Aí ele disse: bom, isso é na minha mão. Se tu
achar
que ele não tem que ir, não
vai.
Aí vem aquela roda, não, meu problema, sabe? Razão. Aí eu peguei e disse: não, a vontade dele.
Razão.
Eu não fui.
Dúvida. Fora todas, quais são?
Fora todas, não tem mais nenhuma. A Joaquim, estamos conversando aqui com ela sobre a questão dos ETs, né? Que ela entendeu que eles têm um corpo. E eu entendo que não.
Tem.
Que eles se apresentam para que a gente
tem
possa...
Tem com corpo e sem corpo.
Eu acho que eles vão conviver com a gente.
Olha o que ele falou. Os dois.
Os que vão cegar é com o corpo.
É com o corpo. Para mim, eles iam se apresentar assim para que houvesse
reconhecimento.
Com corpo.
Não, eles vão conviver com a gente.
Lá também que... tem encarnação.
Ah, eu não vi como uma pessoa comum.
Não, comum não, a gente
como
não
sabe. Como ETA, TED, comum.
Fisionomia da gente.
Não. Com a fisionomia dele.
Se eles vierem com a sua fisionomia, eles não vão achar, não vai entrar nessa questão de extraterrestre, entre aspas. Eles vão viver com a gente. Eles vão entrar em contato com a gente.
Não, eles vão chegar numa nave.
Eu vou chegar numa nave.
Oferecer
um quarto
para
eles.
Pode até ir de corpo.
Mas aí, Joaquim, ela está falando para mim que eles não têm uma personalidade. Ela falou isso. Eu acho quase que impossível eles virem viver com a gente sem uma personalidade.
Eles são uma personalidade.
Eles são uma personalidade.
Eles não têm. Quem tem personalidade é você. Você é uma personalidade que o espírito está vivendo.
E eles? Eles são o quê?
Eles têm personalidade.
eu sou e eles têm? Como? Não, repete. Nossa, Deus, que bagunça que você faz. Peraí, gente, vai lá.
Tem uma frase no Evangelho do Tomé que diz o seguinte: quando você souber que ela antes de ser, você chegou em Deus.
Souber o que você era antes de você?
Não, o que ela não. Souber que você ela antes de ser, chegou em Deus.
Vamos identificar quem você é antes de você entender.
Não, saber que você existia antes de nascer.
É, isso aí é crime.
Não, aí é Deus. Deus entende que.
Não,
é
você chega perto.
Você chega?
Chega perto de Deus.
Porque aí você compreende que você tem uma personalidade. Não é a personalidade.
A diferença, então, deles e nossa é essa.
Que eles sabem quem eles são e sabem que tem uma personalidade durante a encarnação.
É a mesma coisa de você aqui agora? Nesse momento?
Não,
né?
Aqui. Nada.
Hoje vai ver.
Veja, moço. Qual é seu nome? A mesma coisa. Porque você é a personalidade. Na hora que você sabe que já existia... Antes dessa personalidade existir, você separa. Existe um eu e existe a personalidade. Aí você pode ter uma personalidade e não sê-la. Mas enquanto você achar que você nasceu, porque seu pai assou o corpo da sua mãe muito bom e teve uma noite de transa, você vai achar que você é a personalidade.
Você está dizendo que eu não sou a mente?
Você não, porque a personalidade é só a mente. A mente é criada pela mente.
Joaquim, pergunta. Para que a gente veja?
Não, eles já vivem pesam um corpo ligado a uma personalidade. E outros não vivem. É igual aqui, tem espíritos libertos da carne e tem espíritos na carne. Tem diferença.
Eu estou Ricardo.
Isso, é o que eu costumo dizer. Estou Ricardo.
Mas tudo que você pensa, você acha que você está pensando. Ponto, acabou. Você acha que é. Porque quando você sabe que você não é, você não liga para o que está pensando.
Não é. Porque aí, eles vão separar.
Os que vão ficar de leito, os que vão ficar à esquerda, que já tem a marca. Pouca
Y. Eu ouvi você falando outro dia que vai ser assim, um vai ficar, o outro vai embora.
Dois estarão juntos, um fica lá e o outro ir lá. E lá para onde?
Para o universo.
Para o novo planeta começar tudo de novo.
Não.
Eles vão chegar primeiro para quem tem mais condições de aceitar.
Não.
Já está marcado, não adianta alguma coisa mudar agora?
Hã?
Já está marcado, não adianta mudar nada.
William Bonner
já está marcado.
O.
Acredita, não vivi.
O. Kisner diz o seguinte: se você fizer isso no último minuto de vida, você já fez tudo que tinha para fazer.
Fazer o quê, Júlio?
A sua reforma.
É o arrependimento do evangélico?
Não, arrependimento é outra coisa. Arrependimento é dizer, meu Deus, eu não queria ter feito.
Eu já fiz.
Aí está aqui e tenta fazer diferente do que você fez, então.
Arrependimento é falta de respeito a você mesmo. Quando você se arrepende de alguma coisa, você está faltando ao respeito de você mesmo.
Porque você está se culpando.
E certo e errado, e eu me arrependi do errado, né?
Você está cobrando de você por causa das suas normas.
Exigindo de você mesmo. Que no fim.
Essa notícia dessa vida do defesa é algo pro eu, para a Sandra em geral? Ou tem outros grupos sendo informados?
Eu diria que é voz elal dentro dos espiritualistas. Eu, vamos dizer assim, eu embarquei na onda só.
Mas embarcou porque.
Eu não sou porta-voz.
Tem um porquê. Tem alguma função específica do 11º Batalhão?
Tem. Arrume sua casa.
E
Nosso trabalho é este. Nosso trabalho há 18 anos é auxiliar os espíritos encarnados no seu processo de reforma íntima.
E de difusão da informação, né?
E de difusão da, e de auxílio a eles, né?
E para não ser hipócrita, a gente tem que tentar colocar em prática.
E que marca é essa que tem o seu valor?
Hã?
Que marca é essa que tem o seu valor?
É a marca da besta que está no Apocalipse.
Deixa eu só estar se referindo ao Apocalipse. Não é a marca da besta. Né? Se quiser, estão marcados que vão ficar à direita, estão marcados que vão ficar à esquerda. Mas isso é chimbóico, viu?
Bons ficarão.
É isso. Separação dos bodas,
não. Só que os bons não é a partir dos critérios humanos, é a partir dos critérios universais. É o amor a todos. Não é quem dá a cesta básica.
No caso, a mudança das pessoas já conhecidas. Essa é a mudança das pessoas já conhecidas.
Aí já é quem está buscando a moral, não é? A moral universal que já está sendo trazida para cá.
Já está na casa de
fora. Está arrumada a casinha.
Hã? Ele já está fazendo a faxina.
Já vem fazendo.
Vai continuar encarnando aqui. Aí tem mais 7 mil anos de mundo de regeneração. Depois tem mais 7 mil anos de mundo feliz. Depois tem mais. Vocês estão na escola primária, já querem se formar na faculdade?
Vamos fazer bem o primário, né? Pelo menos, Pai Joaquim.
Hã?
Vamos fazer bem, pelo menos, o primário.
Pois é.
E o Zé desse do 11º batalhão vai aparecer também?
Não.
Ô Joaquim, ela está na dúvida aqui, ó.
Deixa aqui. 11º Batalhão do Exército de Marinha.
Ô Joaquim, Joaquim. Esses primeiros que vêm, de onde eles vêm?
Errado.
Já sei que eu vou tomar paulada, mas.
Quem vai bater?
Não, eu estou populando aqui, querendo saber. Do universo.
Joaquim, ela está perguntando aqui. Pois é, mas a hora que você não está aqui, você já não é mais um terrestre. Você já é um extraterrestre?
Eu nunca fui um terrestre.
Você nunca foi um terrestre?
Isso, porque eu só vim para cá. Porque eu só vim para cá em lixão. Eu nunca me desenvolvi nesse planeta.
Entendeu,
Nora? A mesma coisa, Cristo. Cristo não é terrestre. Começar o processo de evolução moral. Mundo de povo de piachão aqui na Terra. Eu fiz o mundo de povo de piachão e outra escola.
Agora, meu pai, a gente precisava falar de nada mesmo, que falou isso, se falar de extraterrestre, mas tem que falar de.
Pela aí, que ele agora vai dar o arremate perfeito.
Tá, fala aí.
Não, eu estou um pouco confuso. Desde antes desse encontro, eu vi o tema e eu fico pensando assim. Agora analisando tudo que a gente conversou.
Se você vai mudar, aí não tem mais graça. Fala o que você falou.
A gente não precisava ter falado disso tudo sem citar a palavra extraterrestre, porque tudo que a gente estudou até hoje não foi para arrumar casa, não foi para receber ninguém. Foi porque a gente. É um processo natural da vida.
Não.
Não foi isso que você falou.
Qual a coisa que vocês mais querem na vida?
Evolução espiritual.
Não, mentira.
Prazer, então.
Felicidade. Você trabalha para ganhar dinheiro para ser feliz. Você faz isso para ser feliz. Você faz aquilo para ser feliz. Então eu não precisava fazer extraterrestre. Que eu acabei mostrando para vocês o caminho da felicidade.
Então por que disse?
Hã?
Por que disse? Sim,
mas
se a gente...
Desculpa.
Porque assim, a gente sabe que geralmente não se faz fofoca espiritual, não,
Eu não estou conseguindo entender a importância. Por que foi necessário dizer isso? Ou foi só compartilhar uma informação com...
Não.
É uma preparação, eu penso.
Porque foi pedido que fosse falado aqui. Giveza, deixa eu só falar uma coisa que nós falamos na nossa casa. Como eu acabei de dizer, eu não sou porta-voz, não sou protagonista da ideia. Isso é uma informação que tem sido trazida por diversos grupos espirituais. O nosso trabalho dentro, frente a esta notícia, é preparar vocês. Então, unindo uma coisa a outra, nós preparou vocês. E tem uma coisa.
Hoje está light, né, pai?
O que, que aconteceu depois de hoje na sua vida?
O que, que aconteceu?
Eu falo sempre, ele devia saber.
Um outro dia.
Você não pode mais alegar inocência, eu não sabia. É o famoso, a quem muito foi dado.
Muito é que você será cobrado.
Você não pode mais. Ah, não, eu não sabia que ela para me libertar do apego. Eu não sabia disso, sabia. Tá aqui, ó. Olha lá. Você estava lá.
Você estava lá, senhor. Olha, está gravado.
Cada um. Isso,
é.
E
eu
ainda
estava participando, né? E questionando, e muito. Dúvidas? Nenhum. Eu ouvi um comentário sobre o dia hoje ter 16 horas. Isso é real?
O dia terá tantas horas quanto você achar que tem.
Mas a gente está tendo a sensação, a impressão de que as horas estão diminuindo.
Quem criou?
A mente. Criou o quê? A mente.
Será que tem?
A ciência também jogou isso na mídia. Isso tem uma...
Quem é a ciência?
A ciência é a mente humana aí do...
Não, é a sua mente.
É a minha?
Não existe uma ciência fora da sua mente.
Não?
Vamos fazer fofoca de ET. Isso aí não vai levar você a nada.
Sim.
É, não vai levar nada.
E aí eu chamo de curiosidade besta, né?
Tchau, querido.
Mas tem mais.
Pera aí, agora é. Depois vou te... Perdeu a sua chance.
E quanto as pessoas com as quais a gente convive? É, porque esse ensinamento, para nós, assim, para a gente já leva uma dificuldade para absorver. E falar sobre isso com o outro às vezes não quer ouvir, ou não acredita, ou não entende. Como é que a gente pode ajudar o outro?
O problema dele, né, pai?
Para ajudar o poste, tem duas coisas.
Poste?
Nossa. 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 Agora se acostuma com o dialeto.
Primeiro, eles pediram. Tem muita gente que está muito feliz do jeito que está.
Muita gente
sofrendo também. Esse é a primeira. Então, não adianta você querer ensinar os outros. Se pedir, você dá a sua opinião. Se não pedir. Primeiro detalhe. Você me disse que tem muita gente sofrendo. Oxê.
Também.
Você olha a sua casa. Magula. Sofrimento.
Medo.
Concorda? Pela aí. De repente, você começa a colocar em prática, começa a se libertar da magula, começa a se libertar do sofrimento, você não acha que isso vai chamar a atenção dos outros? que você fez? Até ontem você estava desesperada, hoje você não está mais. O que, que você fez? Aí é a hora de ajudar. Faça em você. Seja você o exemplo.
Pelo exemplo, então?
Hã?
Lê pelo exemplo, bastava pelo exemplo, então.
É, mas não é aquele exemplo de você fazer as coisas certas. É de você ter conseguido achar um caminho que libertou você da amargura. Quando você descobre um caminho, aqueles que estão amargulados e que estavam acostumados a ver você amargulado, naturalmente vão chegar perto de você e o que, que você está fazendo? Sabe, é a mesma coisa uma mulher quando chega perto da outra que perdeu muito quilo, ela vai logo perguntar assim, que regime você está fazendo? É a mesma coisa.
Muita gente vai ter medo.
Muita gente vai ter medo do ETTS. Vai lá, faça.
A nossa sanga.
A nossa Brasil. O
que é isso? Passa no tempo.
Na última sanga que teve em Brasília, resumindo, fala.
Não, é porque a gente teve uma reunião e nessa reunião um dos colegas incorporou uma entidade que disse que era um extraterrestre. E ele também veio com essa mesma mensagem que você falou. E essa mesma coisa toda.
Sim.
E aí tem a ver com esse trabalho também?
Sim. Você acha que eu estando lá vou deixar alguém que não vai falar a mesma língua que eu incorporar? Você acha que só porque este não estava lá, eu não estava?
Detalhe.
Ficou claro?
Ficou.
Então nós vamos parar do pulo aqui. Aí amanhã às 9 horas nós começa de novo. É rápido, até o meio-dia, meio-dia e meio, nós acabamos. Amanhã.